amigos do Notícias Agrícolas, voltamos a falar direto de Monte Carmelo, aqui no Cerrado Mineiro, onde acontece uma feira importante de café. No entanto, as informações que chegam para a gente dão conta de que o mercado do boi é que está estressado nesse dia de hoje. O mercado futuro, lá na B3, lá em São Paulo, acabou tendo a movimentação, as negociações interrompidas por atingir limite de alta, aliás, limite de baixa nos preços. A gente vai conversar agora com o Alcides Torres, da Scott Consultoria, para entender o que aconteceu e qual o risco dessa reação do mercado futuro chegar ao mercado físico. Seu Alcides, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende, primeiro, essa movimentação lá na B3, no mercado futuro hoje? Mercado bastante estressado, né, seu Alcides?
Boa tarde, tá? Bom, o que a gente pode imaginar? Uma vez que no mercado físico os preços se comportaram de acordo com o esperado, tá? Pouca oferta de boiadas, escalas curtas ou escalas com 5 dias, porém incompletas, as cotações não mudaram de preço, o mercado normal é por uma quarta-feira, por um meio da semana, esse movimento na B3, no mercado futuro, ele reflete aí a situação de insegurança que existe no mercado de hoje em função aí do coronavírus, da disputa entre a Arábia Saudita e Rússia em função do petróleo, não é? Em função aí do fechamento das fronteiras, isso os especuladores imaginam que vai afetar o volume de negócios internacionais, e aí contaminou, sabe que a bolsa é muito sensível, né? Mas, ou seja, com relação ao mercado real, mercado físico, tudo correndo normalmente, e a Bolsa refletindo esse momento de insegurança econômica pelo qual atravessa o mundo inteiro.
Agora, existe uma percepção de que a Bolsa, as negociações na Bolsa, adiantam algum fato que pode vir a acontecer mais adiante. Tem esse risco de se confirmar essa redução de consumo de carnes, consequentemente aí um reflexo, uma contaminação do mercado físico, Celcides? Qual que é a avaliação de vocês aí na Scott Consultoria?
Olha, nós estamos, com relação aos fundamentos de mercado, Alexandre, a gente está num momento de alta de preço, de oferta com medida, né, de valorização dos animais de reposição, de retenção de fêmea, e isso não mudou, tá? É claro que em função de uma economia globalizada, a gente sofre os efeitos que acontecem no globo terrestre, tá? E como justamente as commodities são o que a gente tem de mais internacional no Brasil, né? Mercado de soja, de milho, de carne bovina, carne de frango, etc, etc, né? Isso exerce influência. Por outro lado, você tem um dólar aí ultrapassando R$5, isso é um estímulo para exportação, tá? Então, eu não acredito tem que dar tempo ao tempo, futuro ninguém pode adivinhar, mas considerando, em resumo, considerando as condições de fundamentos de mercado, o cenário ainda de mercado firme ao longo do ano, até com altas no segundo semestre, e com relação à B3, é esperar. Na verdade, quem tem medo acaba realizando posição para sair do risco e sai da Bolsa, e a Bolsa despenca. Tá? Despencou a Bolsa de Valores, despencou muito mais do que na própria B3.
Quer dizer, é mais um comportamento de aversão ao risco do que propriamente um risco efetivo, então, né, seu Alcides?
Não, sim. Aversão ao risco, né? Dinheiro não gosta de correr risco. E você tem também, vamos dizer assim, de acordo com as informações que a gente tem até hoje, né? Com relação ao coronavírus, você tem aí, vamos dizer, um período de 30 a 120 dias para você ter uma situação de estabilidade, né, dessa situação toda, e, ou seja, a gente está dentro desse período do ano civil para que as coisas aconteçam. Tá? Vamos dizer, hoje o movimento é especulativo e é muito precoce a gente dizer o que pode acontecer. Né? A gente não sabe por quanto tempo os Estados Unidos vão manter essa atitude de fechamento de fronteira para os europeus, não é? Esperar para ver, tá? Mas eu não entraria em pânico, mesmo porque o que precifica a B3 não é a B3 que precifica o boi gordo, é o boi gordo que precifica a B3.
Agora, um fechamento de fronteiras lá na Europa, na União Europeia, pode ser um problema para nossa exportação para lá, Celso Hides? Enfim, na sua opinião, uma volta da China poderia compensar um resfriamento aí dessa demanda europeia, ou a importância dos europeus nas nossas compras aqui nem é tão grande assim?
Olha, Alexander, qualquer mercado é importante, né? Ninguém é louco de dispensar qualquer tipo de mercado, ainda mais um mercado europeu, né? Quando a gente fala na Europeia, são mais de 700 milhões de pessoas, não é? Tão importante quanto a China, digamos assim. Então, quer dizer, ninguém quer perder esse mercado, mas lá a gente tem um problema real lá, né? Em função das próprias características geopolíticas da União Europeia, tá? Vamos lá. O coronavírus eclodiu ali no meados de dezembro, né? Na China, e ao longo desse período a gente está... Nós batemos o movimento de exportação no primeiro bimestre desse ano, foi positivo. Tá? Uhum. Estamos indo bem, tá? Uhum. Ou seja, quer dizer, o fato novo hoje é o petróleo, tá? E com relação ao câmbio, né, que deixa claro todo mundo de barba de molho, mas com relação à exportação, ele é um estímulo, né? O nosso produto fica muito barato, porque você está vendendo esse produto com uma moeda valorizada, fica ainda mais atraente, tá? Vamos dizer assim, a China não parou de comprar carne, tá? Não é que ela vai voltar, ela não deixou de comprar carne. Com relação à União Europeia também não. A bronca mesmo, vamos dizer assim, é uma expectativa, uma especulação com relação a como vai ser o consumo de carne vermelha, tá? O que faz com que a roupa do boi caia. Agora, você pensando do ponto de vista natural, é ao contrário. Quando você tem um momento de crise desse, você precisa justamente melhorar a dieta. Tá? Contraponto esse pensamento. Se tudo para, né? O comércio fecha, a indústria para, você não tem trânsito de avião, não tem aglomeração, é claro que cai a venda de todo mundo, e é claro que a carne não é um produto barato, digamos assim, ela deve sofrer algum tipo de consequência, tá? E, ou seja, movimento de especulação que eu acredito que nos próximos dias ele deve ser revertido.
Muito bem. Então, a gente tem ainda que prestar atenção no que pode acontecer, mas nesse primeiro momento, a impressão é que o impacto é mais em função de aversão ao risco do que propriamente de fatos que estão acontecendo e que levem a crer aí numa redução dos preços. Como o senhor bem lembrou, mercado físico trabalha de uma forma, essa questão da aversão está mais concentrada, portanto, no mercado futuro. Resumo da ópera, tem que esperar um pouquinho para ver, mas não é momento para se criar pânico, então, Celso, dá para dizer isso?
Alexander, não existe aumento de oferta de carne no mercado interno, não aconteceu nada de novo, vamos dizer assim, pode acontecer, é claro, né? Toda essa análise que nós estamos fazendo, ela vale para hoje, não é? Hoje, por exemplo, na entrevista do Davi Wipp, né, um especialista na área, um médico, né, falando sobre o coronavírus, um repórter pergunta para ele: em que momento você vai suspender as aulas? Né? Ele responde: assim que o indicador determine isso. Tá? Ou seja, ele dá uma resposta de mercado para uma questão técnica médica, né? Ou seja, Hoje, vamos dizer assim, não se pode dizer que essa seja uma tendência da cotação da arroba do boi gordo. O que a gente tem de informação é que é justo o contrário. A tendência é que o preço fique firme e suba.
Muito bem. Vamos aguardar para ver. Obrigado, seu Alcides, por nos ajudar aí a pelo menos dar uma acalmada no mercado. Afinal de contas, um dia bastante tenso. O secretário de comunicação do governo, que estava em viagem com o presidente Bolsonaro, foi confirmado positivo para o coronavírus. A equipe do Bolsonaro, que esteve nessa viagem aos Estados Unidos, está sendo monitorada aí também em relação ao coronavírus. Enfim, parece que a gente tem um novo status da doença também aqui no Brasil, que precisa ser monitorado. Enfim, vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. Mas hoje, com o que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje, a gente continua ainda utilizando as informações e fundamentos que são positivos aí para os preços. Obrigado, viu, seu Alcides? Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Bom trabalho e sucesso nos negócios.
Isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí então, Alcides Torres, Scott Consultoria, amenizando um pouquinho essa tensão toda provocada e promovida pela queda dos preços lá na Bolsa de Futuros em São Paulo, lá na B3. O mercado caiu de uma forma tão rápida que foi preciso acionar aí o limite de baixa e interromper as negociações por lá. Mas uma coisa foi o mercado futuro atuando, outra coisa o mercado físico, duas situações distintas. Segundo Alcides Torres, no mercado físico a situação está tranquila porque tem fundamentos que justifiquem aí, portanto, essa não alteração dos preços, pelo menos nesse primeiro momento. O mercado futuro, obviamente, reagiu a uma situação financeira, né, a uma condição financeira desfavorável que acabou atingindo todos os produtos de uma forma geral, e o boi não ficaria de fora dessas negociações. Daqui a pouco a gente volta, mas antes deixa eu mostrar para vocês os preços, né? Preços finalizados ou em andamento lá na B3, olha só, março parou nos R$192 por arroba, queda de 3,66%, abril R$ 191,00 por arroba, queda de mais de 4%. Maio também R$ 190,75, recuando 4,31%. Esses são os números da B3 no momento em que foram paralisadas as negociações. E o boi gordo indicador CPEA fechou ontem a R$ 203,25, com uma ligeira alta de 0,27%. Muito bem, com esses números a gente fica por aqui. Na sequência tem mais entrevistas. A gente está aqui em Monte Carmelo, no Cerrado Mineiro, onde acontece a Feira do Cerrado, promovida pela Cochupé, onde o foco é o café. Mas, óbvio, a gente não pode deixar de relatar o que está acontecendo com as demais commodities também pelo Brasil afora. E, portanto, um dia bastante tenso no mercado futuro, mas com uma certa tranquilidade ainda para as negociações no mercado físico. Daqui a pouco a gente volta com outras informações para você. Continue com a gente.